Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Da terceira reunião ordinária de 2014 em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida 22/04/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, para o Fundo Municipal de Saúde Planura nos valores de R$ 13.200,00 para o programa pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PEMAC. Competência 01/2014. R$ 23.183,33 para o programa pagamento de PAB fixo. Competência 04/2014. R$ 4.460 para o programa pagamento de saúde bucal. Competência 03/2014. R$ 21.390 para o Programa Pagamento de Saúde da Família, competência 03/2014. R$ 23.322 para o Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 03/2014. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nos valores de R$ 24.831,70 para o programa Quota, parcela 002. R$ 4.878 para o programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. R$ 4.450 para o programa Alimentação Escolar Pré-Escola. R$ 330 para o programa Alimentação Escolar EJA. R$ 3.080 para o Programa Alimentação Escolar, creche. R$ 539,70 para o Programa PENAT 001. R$ 99,42 para o Programa PENAT 001. R$ 170,43 para o Programa PENAT 001. Ofício 105/2014, Ilustríssimo Senhor Luciano Machado, Presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: ratificação do ofício número 049/2014. Conforme determina a lei número 94.052/97, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao termo de compromisso para o número 17.493.000/2013, Fundo Nacional de Desenvolvimento, para a construção de escola 6 salas, projeto FNDE, no valor total de R$ 204.755,96. Dessa forma, fica retificado o número do termo de compromisso e o objetivo e o objeto. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 108/2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica liberação de recursos federais. Senhor presidente, conforme determina a lei número 94.052/97, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao contrato de repasse número 26.90.03.02.307/87/2009, Ministério do Turismo, Caixa Econômica Federal, para a construção do Centro de Informações Turísticas e de Apoio ao Turista, no valor de R$ 28.033,93. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de números 023 a 025/2014.
Indicação número 023/2014. Senhor presidente, o vereador que é subscreve, Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de criação do programa de atenção municipal aos portadores de DST, doenças sexualmente transmissíveis, e hepatites virais, oferecendo aos usuários atendimento multiprofissionais em diversas áreas, tais como clínica geral, infectologia, ginecologia, equipe de enfermagem, nutrição, psicologia, farmacêutica e assistência social, criando em conjunto com esse programa em centro de testagem e aconselhamento, onde seja realizado atendimento de testagem e aconselhamento para as tais doenças em grupo ou individualmente, assim como atividade de prevenção e promoção da saúde no âmbito de orientação nas escolas, órgãos públicos e privados. Justificativa: esse programa terá suas atividades voltadas para a construção de uma política de saúde integral, permitindo a construção de ações preventivas essenciais para o controle da DST e hepatites virais, que serão executados pelo Serviço de Saúde do município. Entre as suas metas, destacam-se a prevenção através de ações preventivas contra tais doenças e de promoção à saúde sexual para a população em geral. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 16 de abril de 2014, Luciano Machado. Indicação número 024/2014. Senhor presidente, o vereador que é subscreve, Lucas Giovanni da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a proibição do estacionamento de veículo e colocação de entulhos em torno do Lago da Vila de Furnas. Justificativa: o objetivo dessa indicação é facilitar o trajeto das pessoas que praticam esporte em volta do lago, pois o depósito de entulhos, podas de árvores e jardim, assim como os estacionamentos de veículos rente à calçada do lago, prejudica o trânsito dos pedestres durante as atividades físicas. Assim, aguarda o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine na medida do possível as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário 16 de abril de 2014, Lucas Giovanni da Silva. Indicação número 025/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo instalação de academia popular na Praça do Cruzeiro. Justificativa. Isso é um local movimentado, porém, não oferece opções de lazer aos moradores locais. A academia e o parque proporcionarão diversão e entretenimento às famílias, além de incentivar a prática de esportes, que é muito importante para a saúde. Assim, aguarda o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 16 de abril de 2014. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador.
Requerimento número 012/2014, de autoria do vereador Luciano Machado, que requer que seja enviada a esta Câmara Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, explicações da Secretaria da Educação quanto ao não funcionamento do telecentro e do telecurso para o segundo grau, localizado na Escola Municipal João Alves de Paiva, os quais possuem convênio com o Governo Federal.
Requerimento número 012/2014. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais. O vereador Luciano Machado, infracionado no uso de suas atribuições legais e observadas as formalidades, requer à mesa diretora se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal, no prazo regimental, a seguinte proposição. Requer que seja enviada a esta Casa Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, explicações da Secretaria da Educação quanto ao não funcionamento do telecentro e do telecurso para o segundo grau, localizado na Escola Municipal João Alves de Paiva, os quais possuem convênio com o Governo Federal. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade proporcionar ao Poder Legislativo informações acerca do não funcionamento dos referidos telecentros e telecurso, sendo indispensável acrescentar ainda que a preposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional de o Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo e notificá-lo que a falta do envio dos documentos ora solicitado dentro do prazo estipulado na Lei Orgânica será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Nesses termos, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 16 de abril de 2014, Luciano Machado.
Projeto de Decreto Legislativo número 001/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que concede título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Álvaro Reis de Pádua, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Senhor presidente, o vereador que subscreve, observadas as normas regimentais, apresenta anexo o projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Álvaro Reis de Pádua, pelos relevantes serviços prestados em benefício do município. Justificativa. Álvaro Reis de Pádua veio para Planura em 1972, de 1978 a 1981, foi presidente da Associação Esportiva Esplanadense. Em 1979 a 1983, foi nomeado delegado de polícia em Planura. De 1982 a 1985, foi vice-presidente do antigo Centro Municipal de Esporte e Lazer, CEMEC. Em 1997 a 2000, foi vereador e secretário da Câmara, nomeado comissário de menores em Planura pela juíza de direito, doutora Régia Ferreira de Lima, contribuindo para os menores e adolescentes de Planura. Em 2001, foi reeleito vereador. Portanto, entendo que o senhor Álvaro Reis de Pádua preencha os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisito para a outorga de título de cidadania honorária de Planura que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, contando com o apoio dos nobres colegas para aprovação da proposição ora apresentada, subscrevo-me. Segue em anexo o currículo vitae de homenageado, esperando a melhor análise do projeto de lei em tela, na oportunidade reitera protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de Lei Complementar 005/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 44/2014, que dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do município de Planura e da outras providências, passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem ao Projeto de Lei Complementar Número 005/2014. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos projeto de lei complementar que concede desconto no IPTU de 2014 no montante de 20% para os contribuintes que desejarem realizar o pagamento à vista. Além, para aqueles que desejam o pagamento parcelado, o município concede a possibilidade de pagamento em até 6 parcelas. Nesse sentido, foi aprovada a lei complementar Número 044/2014. No entanto, há necessidade de prorrogar o prazo da lei, considerando que houve um problema técnico na emissão dos talões para pagamento, relacionado à leitura do código de barra, que já foi solucionado. Porém, para não prejudicar os contribuintes, é que está sendo solicitada a autorização dessa casa para a prorrogação do referido prazo. Sendo assim, a certeza de sermos atendidos por esses nobres edis, venho requerer a urgência na tramitação do presente, para que seja dado a mais ampla publicidade à mesma, de modo a garantir recursos para o município para as melhorias tão importantes à população possa ser efetivada. Cordialmente, Planura, Minas Gerais, 10 de abril de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispensa, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei 010/2014, de autoria do Poder Executivo, que retifica a redação do artigo 1º da Lei Municipal 990/2013, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013. Passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, para emitir seus pareceres verbais.
Mensagem ao projeto de lei número 10/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Venha à ilustre presença de vossa excelência apresentar o projeto de lei em questão, que retifica a redação do artigo 1º da lei número 990/2013, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013. Esclarecemos que referido projeto teve por objetivo criar dotações para quitação de despesas junto aos responsáveis técnicos da farmácia de Minas, que se trata de um incentivo previsto na resolução número 2885, de 20 de julho de 2011. O referido projeto de lei foi aprovado, no qual publicou-se a lei número 990/2013, no entanto, ao invés de constar a dotação 10.301.0430.33.90.92, despesa de exercícios anteriores, R$ 19.849.30, ficou constado erroneamente a dotação no código 08.301.04.30.33.90.92, despesa de exercícios anteriores, R$ 19.849.30, razão pela qual deve ser corrigido. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei agradecendo antecipadamente a acolhida e atenção dispensada à presente mensagem, colocando nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possam surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala das Sessões, Planura, Minas Gerais, 9 de abril de 2014. Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão, Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva, se dispensa para ser regimentada a matéria. Dispenso. Pergunta aos membros da Comissão, de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão, de Finanças e Orçamento, Tomar de Contas, Adriano Roberto da Silva, se dispensa para ser regimental.
Dispensa, senhor presidente.
Pergunta aos membros da Comissão, de Finanças e Orçamento, Tomar de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de lei número 011-2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Tomar de Contas, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei número 011/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, vem por intermédio do presente projeto de lei solicitar abertura de crédito especial no orçamento do município deste ano de 2014 para que haja adequação no orçamento vigente para fazer face às despesas do processo licitatório de contratação de remanescente de obra referente ao convênio número 700086/2010. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, firmado para execução de obra visando a construção de uma escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, PRO-Infância. Os recursos recebidos do relativo convênio estavam empenhados desde o ano de 2011 à empresa CSO, Construtora Limitada, microempresa. No entanto, em março deste ano de 2014, o referido contrato foi rescindido pela administração municipal. Posteriormente, a visita de representante do Poder Executivo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília, foi realizado levantamento do remanescente da obra e cancelado o referido empenho para fazer face às novas despesas. No entanto, necessária a criação de uma dotação no orçamento de 2014 para incluir esses recursos no orçamento de 2014. Nesse sentido, considerando ser assunto de extrema relevância para o município e considerando a urgência que o caso requer, posto que o convênio tem previsão de término em julho de 2014, e diante da necessidade em prorrogar-se o convênio, o que somente ocorrerá diante da regular tramitação de processo licitatório, requer-se a aprovação do presente em caráter de urgente e urgentíssima.
Gostaria de convidar o senhor vice-prefeito Ademilson a fazer parte do reservado. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 023, com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores, o público presente. Essa indicação que eu estou fazendo aqui, estou pedindo a criação de um programa de atenção municipal aos portadores de DST e hepatites virais. Isso aí nada mais é de uma preocupação da gente na questão da saúde da nossa cidade, que eu tenho visto nas outras cidades, estão organizando sempre este programa, porque as doenças estão aumentando, e sempre com a criação de programa, com trabalho bem feito na questão de prevenção, se diminui o gasto do poder público quando se é realizado um trabalho bem feito. Então eu estou pedindo essa criação desse programa, por quê? Porque todo programa bem feito, o lucro é para toda a nossa sociedade. E o que precisamos são de programas que sejam bem feitos. E junto com esse programa aqui, eu estou pedindo também a criação do CTA, que é um Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um lugar onde vão ser realizados os atendimentos de testagem de doenças e aconselhamentos. Porque, mais do que o tratamento, essas pessoas precisam de apoio psicológico, quando se constata uma doença mais séria, um problema mais sério. Então, muitas vezes, a gente faz certos tipos de indicação que é levada, que é feito com muito carinho, e muitas vezes a gente não é correspondido, o setor público não tenta realizar e fica por isso mesmo. Mas como, para quem é sério, para quem quer ver a nossa sociedade com a vida melhor, a gente não pode deixar de fazer esses pedidos. E eu faço esse pedido com bastante carinho. Por quê? Porque o povo, as pessoas precisam disso, os jovens precisam disso. Quantas vezes eu fiz o pedido aqui para a Secretaria de Saúde que fazer as cartilhas de doenças, para prevenção de doenças, para ser distribuído nas escolas, no comércio. Esses dias eu estava lá em Frutal, no supermercado pequeno lá em Frutal, eu vi um monte de cartilha que a prefeitura distribui. Todo comércio de Frutal tem. Então eu acho que é uma campanha barata que pode ser feita. Então, gente, nós temos que cobrar essas coisas, exigir essas coisas. Por quê? Porque muitas vezes o que se gasta no momento, o retorno é rápido. Porque a melhor coisa na questão de saúde é a prevenção. Então eu peço isso com bastante carinho e conto com o apoio dos nobres vereadores. Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 024. Com a palavra o autor, vereador Lucas Giovanni da Silva.
Boa noite a todos. Essa, senhor presidente, é uma indicação simples, que pode ser facilmente resolvida ali o problema que tem em volta, em torno do lago, com os entulhos, que você pode ir lá hoje, que hoje eu dei uma volta em volta lá e tem entulho de frente ao lago. Em vez do, da pessoa colocar na sua calçada, ele coloca na, do lago, onde atrapalha as atividades físicas, caminhadas, assim, apesar de ter já ampliado a calçada, só que para a bicicleta não pode andar em cima da calçada, então tinha que andar rente à calçada, então atrapalha. E é simples, senhor presidente, e com, estipulando o horário também, de, que pode, até mais tarde pode colocar carro, assim, das 8 da manhã até as 8 da noite, proibido estacionar carro. Conto com a aprovação de todos e com o executivo também fazendo. Obrigado.
Indicação em discussão. Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Parabenizo o vereador Lucas pela indicação. Muitas vezes a gente depara ali fazendo caminhada no lago, pessoas jogando entulhos. Em vez de jogar na porta da sua casa, joga do lado de lá, do lago, atrapalhando os pedestres, os esportistas a fazer caminhada. E muitas vezes, o pessoal critica as pessoas mais humildes, mas ali é um lugar onde moram pessoas mais de poder aquisitivo melhor, e muitas vezes poderiam estar ajudando a cidade a manter a limpeza. Pessoas mais assim, recurso financeiro. E tenho certeza que é uma indicação boa. Eu tenho certeza que o prefeito pode estar colocando os seus agentes e seus fiscais para ajudar nessa indicação sua.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contra o manifeste. Indicação aprovada. Gostaria de convidar aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Braga, secretário de governo Alessandro Ferreira. Indicação 025. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto. Já se foi, já, né? Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite a todos, público presente, imprensa escrita e falada, e ouvintes da internet e nobres vereadores. Essa indicação aqui é mais uma academia popular, pode ser instalada naquele bairro ali da Vila Paiva, porque na Praça do Cruzeiro ali, uma academia para aqueles moradores que frequentam ali seria o ideal para a prática do esporte. Muitos falaram parquinho infantil, mas ali tem um cruzamento de ruas, é perigoso. Mas uma academia popular ali, tenho certeza que com a emenda parlamentar desse ano para 2015. Aí nós podemos, todos os vereadores aqui, ou com o seu deputado, conseguir uma academia popular para aquele bairro ali da Vila Paiva. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão? Em votação, o vereador concorda com a indicação, permanece como se encontra contra a manifeste. Indicação aprovada. Requerimento 012. Com a palavra o autor, vereador Luciano Machado. Eu fiz esse requerimento porque eu fui procurado por uma pessoa da nossa comunidade e essa pessoa me questionou do porquê do telecentro não estar funcionando na João Alves Paiva. E eu fui lá e constatei que não está funcionando mesmo. E olha que lá é um telecentro muito bem equipado, os computadores novos. Aí eu fui saber, estou pedindo esse requerimento para saber o porquê do não funcionamento do telecentro. Porque é uma coisa muito importante que ajudava muita gente. E também aproveitando... Estou pedindo aqui também o da paralisação do telecurso segundo grau, porque também não está sendo feito na nossa cidade. O pessoal daqui tem que se deslocar para Conceição das Alagoas para fazer as provas e não está tendo aula aqui na nossa cidade. Então, fazendo esses dois requerimentos para a gente saber o que está acontecendo de fato. Esse requerimento é basicamente feito para a Secretaria Municipal de Educação. Conto com o apoio dos vereadores. Requerimento em discussão. Em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Eu vou votar aqui favorável, mas dizer que a última pessoa que estava trabalhando nesse cargo aí era a Daniela. Ela rescindiu o contato com a prefeitura, né? E foi embora. Aí não sei quem ficou no lugar dela. E poderia estar sendo utilizado, sim, ali no João Alves Paiva. Também fui reclamado por várias pessoas que estudavam ali, né? Eu tenho certeza que o vereador Almezino, o vice-prefeito aqui, o Alessandro, ele pode estar tentando nos ajudar aí. Porque muitas pessoas aí têm vontade de estudar. E pode muito bem ser utilizado aquele espaço ali para essa prática. É a finalidade de...
Seu voto, vereador.
Favorável.
Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar, que talvez seja o mais importante, o telecentro ele tem convênio com o governo federal. Então, teria que estar funcionando mesmo, que é o convênio com o governo federal. Ou seja, recebe alguma coisa para estar funcionando. Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Requerimento aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 003. De autoria do vereador Almezinho Luiz Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir projeto de educação contra o despejo de lixo e entulho em locais públicos, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passou pelas comissões de Legislação X Redação e Obras e Serviços Públicos, onde emitiram pareceres verbais. Projeto em discussão.
Bom, a gente acaba de ver que nós tivemos a indicação do Lucas aí exatamente por questão do descarte de lixo nas vias públicas. Então, esse projeto, a ideia é que nós tomamos um corte de postura que está aí para ser aprovado e com certeza, se aplicar as leis, aplicar certo e fiscalizar de acordo com o corte de postura, vai ter um certo impacto. E pelo que a gente vê, a nossa cultura, do nosso povo, não é que é pessoa mais simples descarta mais lixo ou uma pessoa com poder aquisitivo maior. Não tem diferença disso, porque se analisar ali de onde o Luquinha está se referindo, são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. mas que, no entanto, a cultura da educação se permanece no mesmo nível. E isso, na nossa cidade, um corte de postura que vai ser aplicado, ele vai ser muito dolorido. Então, o entendimento meu desse projeto, que se faça um sentido educativo e informativo, é muito importante, que às vezes nós consigamos com isso, com cartilhas informativas, nas escolas, nós podemos estar ajudando e mudando essa cultura. Isso não muda de uma hora para outra, mas vai, se nós não fizermos nada nesse sentido, vai ser pior. Então, acho que é uma questão mais de educação mesmo, um informativo. Acho que o poder público tem que fazer isso, fazer cartilhas, levar para as escolas para estar passando essas informações, e com certeza a nossa cidade vai ficar melhor. Então é uma questão de mudar a cultura do cidadão mesmo. Como fazendo isso? Buscando uma forma de estar com os informativos, fazendo educativo, fazendo palestra nas escolas. Acho que os professores podem estar ajudando nós a fazer isso. Então essa foi a ideia do projeto, para que ele venha como um calção junto com o código de postura que vai ser aprovado muito em breve. Então essa foi a ideia. E conto com o apoio de todos se achar que o projeto tem um bom sentido.
Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 005/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 44/2014, que dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, IPTU, do município de Planura e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 010/2014, de autoria do Poder Executivo, que retifica a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 990/2013, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2013. Projeto em discussão. Celso Luiz Martins, em votação.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Gostaria agora de formar a comissão que se encarregará de dar parecer ao projeto de decreto legislativo 01/2014. Consulto o líder Adriano Roberto da Silva para indicar dois vereadores para participar da comissão.
Vereador Carlos Alberto, vereadora Célia.
O senhor tem que indicar do bloco.
Ah, desculpa, então, vereador Lucas.
Consulta os vereadores Célia Soares Lucas, Fausto Luiz Martins e Francisco Antônio do Nascimento Filho para a indicação de outro vereador.
Celinha.
Então, Carlos Alberto, Lucas e Célia. Passaremos agora à terceira parte, que é o grande expediente, onde se encontra escrito, para fazer uso da tribuna livre, o senhor Antônio Braga, com o assunto controle social.
Presidente, esse projeto de lei 11 não tem como a gente apreciar ele hoje?
Não, esse projeto, hein? Nós vamos formar amanhã uma comissão para a gente fazer uma reunião para discutir de onde que está tirando o dinheiro para ser pago. Porque ali está tirando da educação mesmo. O Fundeb parece que é 200 mil. Aí a gente quer ver se não tem como ser de outro lugar, porque está com problema, não sei se o senhor sabe, da questão do plano de carreira do professor.
Isso.
De repente, com esse dinheiro aí, atrapalha esse plano de carreira.
Não, eu estou falando por causa da urgência do projeto.
Então, não, nós vamos marcar rapidinho.
E o prazo para termo da creche. Nós estamos com uma demanda muito grande de crianças sem vaga. E aí, se der para marcar uma extraordinária depois,
não, nós vamos
porque
marcar.
Senão aí perde prazo, entendeu?
Não, isso aí nós vamos marcar rápido, porque nós temos que ver certinho de onde que vai se tirar o dinheiro para pagar essa... Porque, de repente, o plano de carreira aí perde totalmente o sentido de existir por causa desse valor. Então, nós vamos ver certinho.
Não, porque isso é uma cobrança nossa, né? Terminar essa creche. É.
Aqui não fala do plano de carreira. Aqui não fala nada.
Então, porque está tirando do Fundeb. O Fundeb, esse dinheiro é para pagar para o professor.
Então, é 60% do valor do Fundeb é para o professor.
200 mil reais.
Só que, é porque eu estou falando, porque os fiscais do FNDE, do Ministério da Educação, tiveram aqui, constataram, nós cobramos aí o termo disso, eu fiz um requerimento de prestação de conta, porque eu sabia que essa firma estava enrolando, deu prejuízo para todo o comércio local aqui, para os trabalhadores, pedreiros, serventes, dentre outros. Então, agora foi levantado, foi feita uma nova planilha, que eu procurei saber com o secretário de obras, foi atualizado os valores, deu essa diferença. Então, por isso que tem que abrir o crédito adicional. Tem um valor que estava depositado, está em risco de perder, está vendo se esse aditivo, eles repassam esse dinheiro de volta para o município. Então, a gente tem que correr atrás, porque depois começa o período eleitoral, essas coisas, e essa creche aí, se a gente não concluir ela, o verbo inicial liberado foi R$1.399.000, em 2009. Agora, vocês imaginam isso corrigido até hoje, se o município tiver que restituir essa verba por falta de acabamento dessa creche. Então, essa é a minha preocupação, sendo que nós vamos reunir rápido, eu espero que a gente possa fazer uma reunião extraordinária o mais rápido possível para apreciar essa matéria e resolver esse problema da creche. Obrigado, presidente.
Se amanhã... A representante da prefeitura já vim para gente para explicar para a gente já marca rapidinho. Para nós não podemos aprovar também, tirar um dinheiro se a gente saber certinho se esse dinheiro vai fazer falta ou não vai.
Não,
porque de repente tira de um lugar e depois. É, a responsabilidade é nossa. Então nós temos. É, porque está tirando do Fundeb. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para exposição de assunto da tribuna será de 10 minutos. Com a palavra, senhor Braga.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, meu cordial, boa noite. O que me trouxe hoje a esta tribuna, senhor presidente, é o meu sentimento e de meus pares no colegiado do Conselho de Saúde, da necessidade de passarmos informação sobre a nossa atuação, quem somos e como temos as atribuições no Conselho. Como todos sabem, constam nas leis de saúde a proximidade que devemos ter com o Legislativo. É a responsabilidade que o Legislativo tem junto com o Conselho de Saúde nas proposições, fiscalizações da área de saúde. O Fundo Municipal de Saúde hoje, ele é gerido nas suas contas pela secretária, a gestora de saúde, sob aprovação do Conselho Municipal de Saúde. E como tenho dificuldades de uso do microfone, e fico apreensivo, resumi a minha fala em três singelos pontos. Abordarei primeiro o que é o Conselho de Escaçu, as bases que o sustentam, e farei um breve relato sobre os avanços e as conquistas do controle social da saúde em nossa cidade. E para finalizar, no terceiro ponto, apresento uma proposta aos outros conselhos que têm as mesmas atribuições, idênticas, distribuições idênticas ao Conselho de Saúde, para trabalharmos em sinergia na busca por um melhor controle social em nossa cidade. ou seja, uma atuação em rede. Já misturou o meio de campo. O Conselho Municipal de Saúde é um colegiado paritário constituído por 50% de usuários do SUS, 25% de trabalhadores da saúde e 25% do indicado pelo Executivo e entidades privadas, sem fins lucrativos. Isso tudo começou com a Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde, em setembro de 1990. Uma lei que somente foi regulamentada pela Dilma em 2011, precisamente em junho de 2011. E a Lei 8142, que é a lei que trouxe para a gestão do SUS, a comunidade, a sociedade civil organizada, que é de dezembro de 1990. Tudo isto fundamentado no artigo 3º no artigo 3º da Constituição, 198, artigo 198, parágrafo 3º da Constituição. A nossa cidade se reestruturou na saúde em 2013. Nós tivemos uma longa trajetória de fevereiro até setembro para reestruturar a lei do Conselho, de acordo com as modernidades que já apresentavam a Lei 141, a própria regulamentação da Lei 8080 e da resolução do Conselho Nacional, Conselho de Saúde Nacional de Saúde, 453, de maio de 2012. A nossa, sobre os avanços do controle da saúde, começou logo após a vinda da CGU aqui, que gerou um relatório de 75 páginas, inclusive, que nós sabemos o resultado, e que tinha algumas irregularidades que foram sanadas na área da saúde. E que também, na época, recomendaram uma conferência de saúde que aconteceu no final do ano sobre as bases da lei já 645/2010. E que me recorda muito o primeiro presidente depois dessa modernização, que foi o Almerzino, e que nós tínhamos uma reunião numa salinha muito imprensada, né, com muito calor, na Secretaria de Saúde, e Almerzino sempre usava o termo, igual genro na casa de sogra. E com essa insistência e sua boa atuação como presidente do Conselho, nós conseguimos o que temos hoje, uma sede, certo? Até bem estruturada, com secretária executiva, onde nós desenvolvemos nosso trabalho e que está contento. Em 2013, tivemos algumas dificuldades de relacionamento com relação às recomendações que apresentamos para a área de saúde, certo? E que não fomos atendidos. E, inclusive, no aspecto de melhoria de atendimento, mais um SUS mais humanizado, um atendimento mais humanizado, que os funcionários tivessem treinamentos, qualificações, ou não diria capacitações, que eles são formados, e que também a valorização, inclusive em termos econômicos, termos de salário salarial, ou melhor, o que os avanços para 2014 já são auspiciosos. Nós já fizemos algumas recomendações, certo? Já fizemos alguns pedidos com relação à melhoria e a reformulação está acontecendo, certo? Na área de saúde, sobre as vistas do Conselho, que nós temos responsabilidades também, porque atuamos nos aspectos econômico e financeiro como subsistema de seguridade social. Esperamos que nós tenhamos sucesso e que vejamos também os funcionários trabalharem mais satisfeitos e nós cumprindo nossa missão. Hoje já temos estruturadas comissões de prestações de contas, nós temos uma comissão que vai acompanhar a execução de obras e que para essa comissão nós podemos ter não conselheiros, é o que nós já temos um pedido já quase pronto para um mestre de obra que é um ex-conselheiro, que é o Almezino, e sei que ele não vai se furtar a nos atender nesse aspecto. O ano passado, a lei 141, como a lei 8080, nos diz que o Conselho de Saúde, reporta ao Conselho de Saúde, tem a responsabilidade de analisar, antes que chegue ao Legislativo, a LDO, certo? Na área de saúde, a LOA, certo? E também o PPA, que é bem em princípio. No ano passado, nós não tivemos oportunidade. Inclusive, o Conselho é autônomo. Eu gostaria de dizer independente, mas somos autônomos, não dependemos. Não somos um apêndice da área de saúde. Nós temos luz própria garantida em lei. E no ano passado, nós não tivemos essa prerrogativa de analisar. Mas para esse ano, para quinta-feira, já está marcado com a secretária de saúde, na nossa reunião ordinária, nós já vamos ter oportunidade de analisar. É que nós já pedimos, inclusive uma vez ao presidente da Câmara, que facilitasse a ida do NIL para nos ajudar na análise dos números contábeis, porque aparece muito relatório sintético e nós não somos conhecedores de contabilidade. Acredito que já esteja tudo encaminhado e o Nil tem uma boa vontade, já trabalhamos juntos, sei que ele também nos servirá nesse aspecto. Outra coisa que eu gostaria de também abordar aqui é sobre, mesmo dentro desse aspecto de avanço, nós tivemos a primeira vez uma audiência pública e que só faltou os senhores vereadores, que a lei diz que é feito entre conselho, gestão de saúde e legislativo, certo? Então, como foi a primeira, tem muitas coisas a serem ajustadas, acredito que na próxima nós vamos estar juntos, em harmonia, numa parceria, para trabalharmos junto, observando um aspecto, que é a melhoria da saúde na nossa cidade. E por último, eu gostaria de falar sobre o fortalecimento do controle social em nossa cidade. Nós temos uma série de conselhos aqui, e que eu, como sou um assíduo frequentador das reuniões da Câmara, desde o ano 2000, é uma raridade, acho que eu conto nos dedos as vezes que eu faltei a uma reunião. Muitas vezes isoladamente ali sozinho, mas sempre. E observo muito as colocações dos vereadores, e vejo que tem muitas coisas que são colocadas na boa vontade, no entusiasmo de servir a sociedade, mas que desconhece, no fundo, certo? Ou melhor, sim, mesmo com redundância, os fundos de saúde, de educação, certo? De assistência social. Então, faz suas indicações e elas se tornam inertes. Por quê? Porque muitas vezes o executivo simplesmente responde que está em estudo, etc, etc, não tem aquela boa vontade. Vocês não conhecem esses fundos. Muitas vezes tem até, inclusive, como eu vi uma citação anterior aí, sobre educação, talvez tenha verba disponível no fundo para que esse sistema de telecentro, de esse curso de telecurso, ou mesmo alguma coisa à distância aí, tivesse a possibilidade de estar funcionando a inteiro contento. Então, essa é a nossa proposta de fortalecimento que eu queria propor. Nós... nós observamos, certo? Assim, de passagem, as leis da assistente social, certo? E enxergamos ali que eles têm as mesmas atribuições que nós temos, o Conselho de Assistência, de Assistência Social tem as mesmas atribuições que nós temos, certo? E a responsabilidade de aprovar as contas da assistente social. E nós queremos, com isso, estar próximo, uma sinergia, em rede, um trabalho em rede, para troca de experiência, para nós aprendermos como eles estão fazendo isso, e também passar alguma sugestão, se nós estivermos um pouquinho mais avançados nisso aí. Verificamos também as leis da educação. Na educação, hoje, inclusive, a saúde já desenvolve um trabalho que é o nas escolas, né? Que é um programa de saúde na escola, que está iniciando agora, mas que já o Conselho já foi consultado e aprovou desde o ano passado. Que, pelo que nós tivemos, e na quinta-feira, na nossa reunião ordinária, o conselheiro André vai falar sobre o desenvolvimento desse trabalho. Ele, pelo NASF, é um dos responsáveis pela implantação. Mas lá na saúde tem outra coisa, outra coisa que interessa muito a saúde, que é o conselho, vamos dizer simplesmente, da merenda. Porque isso aí tem é muito sério e tem uma coisa muito importante, certo, na saúde das crianças. Lá nós passamos à vista, e é um fundo também que tem uma transferência só do município, 25%. É como é o nosso, é 15%, mas isso é dito no mínimo, certo? No de saúde tem outras resoluções de 2006, 399 e outras 332, etc., da mais recente, que diz que a responsabilidade de complementação é do município e que o nosso orçamento tem que ser ascendente. Nosso orçamento tem... Desculpem. Tem que ser ascendente. No ano passado nós tivemos 22,2, que foi aprovado. Foi a revelia do conselho, mas foi para esse ano. E para 2015, nós queremos pleitear 24,4, nós achamos que dá para melhorar alguns aspectos. E fiscalizar essa aplicação. Lá na educação, nós
nós verificamos, demos uma olhada por alto na lei 91-31-95, 93-94-96, 12-061 de 2009 e, enfim, fomos lá na 12-796-2013. E achamos que seria interessante para o controle social, tanto para a nossa cidade, que nós conseguíssemos êxito de fosse aceito o convite, nós vamos fazer de ofício para que esse conselho nos se interessasse em trabalhar com a gente. O Conselho de Assistência Social também, que tem a lei da assistência social, que é 8742, e tem as leis 802 e 803, as leis municipal, que acredito que em breve a gestora de assistência social, a secretária de assistência social, vai pedir algum ajuste nelas, que elas já estão desatualizadas. E outro conselho também, que tem fundo, que recebe repasse, fundo da fonte, é o Conselho de Cultura, que inclusive tem o Conselho de Cultura, recebe CMS cultural, certo? E esses conselhos todos aprovam, e essa secretaria, esses fundos todos, as aprovação é atribuição do conselho. Quando chega aqui, inclusive, chega no Legislativo, já tem que estar aprovado pelos conselhos. É o que está na lei. Bom, eu não quero tomar mais tempo, quero encerrar por aqui e pedir desculpa por algumas truncagens, que é a falta de experiência no uso de falar em público, e também de uso dessa coisa aqui que me deixa um pouco fora de foco. Agradeço a todos pela paciência em me ouvir e me perdoe se alguma coisa saiu fora do contexto. Mas a intenção é de informar, é de dizer que o Conselho deve trabalhar em harmonia, em sintonia com o Legislativo. E nós gostaríamos muito de estar mais próximo de vocês, que vocês conhecessem, nós temos sede própria, conhecessem o nosso conselho, conhecessem os nossos arquivos, e que, a partir de agora também, nós vamos começar a mandar, senhor presidente, as nossas recomendações, os nossos atos todos que estão lá na lei, nós vamos mandar para conhecimento. Não só a pauta que a menina manda lá, mas que a secretária executiva coloca aí, que vocês sabem o que é. E gostaríamos que vocês frequentassem as nossas reuniões. Vê como é o conselho, que o conselho é parceiro de vocês, é parceiro da saúde, trabalha em harmonia com a saúde, e esse é o nosso objetivo, uma saúde melhor para a nossa cidade. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer sua presença, Braga, e dizer que se o nosso poder público tivesse, toda a secretaria tivesse um conselho igual ao da saúde, pode ter certeza que as coisas na nossa cidade estariam caminhando bem melhor. Que eu duvido que na nossa região existe um conselho de saúde igual ao de Planura. Não tem. O que a gente vê muitas vezes é conselho de saúde que serve de fantoche para prefeito, para secretário, para fazer o que bem entende. E o de Planura, não. A seriedade que vocês levam ao conselho é de suma importância e digno de aplauso. Parabéns pelo seu trabalho, sério. O que você faz para a nossa comunidade, muitas vezes a pessoa não vê, mas você vai ter sua recompensa ainda, Braga. Você pode ter certeza disso. E muito obrigado por sua presença aqui. E eu creio que nós, vereadores, temos, sim, a obrigação de participar mais do Conselho de Saúde, se inteirar mais do que está acontecendo. Então, muito obrigado por suas palavras e volte sempre.
Eu que agradeço, presidente. As suas palavras, deixa, ambiente de lisonja. Certo? Eu vim aqui pela primeira vez para motivar os outros conselheiros também a ficar e falar alguma coisa sobre o conselho, para que nós procuramos manter a nossa comunidade bem informada. Nós temos alguma importância, somos voluntários, mas queremos
que o conselho é muito importante, e não é só no caso da saúde. Igual você citou, na cultura, assistência social, muito importante ter um conselho bem estruturado, bem montado, que trabalhe de maneira séria. Então, eu acho que hoje todo o setor, toda a secretaria tem que ter um conselho bem montado e que trabalhe de verdade. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra é o Carlos Alberto.
Boa noite a todos. Parabenizo todos aqui pela reunião. Quero parabenizar o Braga. Na época, a gente fundou a associação Amaplan e na época lá ele foi indicado para fazer parte do conselho. E hoje está aí mostrando, colhendo bons frutos para a cidade. E como ele próprio disse, o conselho é muito importante na sociedade da planura. E várias secretarias estão sem esse conselho. A cultura, o ano passado, não contou com o ICMS cultural. E para 2015, eu ouvi falar que vai conseguir o ICMS cultural e vai ser de grande importância para a cidade. E várias outras secretarias poderiam estar criando conselhos que seriam utilizados por associações, indicações de pessoas civis da cidade. Por isso que a gente sempre fala aqui sobre associações. Associações têm que estar sempre certa, com documentação certa, porque as pessoas, muitas vezes, que fazem parte de conselhos são indicadas por fazer parte de alguma associação. E eu tenho certeza que tem o conselho que foi montado aqui uma época, que está parado, que poderia ser reativado. Tem vários conselhos aqui que estão parados. E eu tenho certeza que, com a palavra do Braga aqui, outras secretarias possam estar criando conselho para contribuir por uma planura melhor. Boa noite a todos.
Gostaria de fazer um comentário. Quando a gente fala conselho, resumindo, conselho é como se fosse uma câmara de vereadores. A câmara, o prefeito, depende muito da câmara. Os vereadores fazem projeto. O conselho é quase a mesma coisa. A gestão da saúde precisa do conselho. Os conselheiros, né, Neuza? Os conselheiros são muito importantes. Né? São como se fossem os vereadores, uma câmara independente da Secretaria de Saúde. Com a palavra, a vereadora Célia.
Quero parabenizar você, Luciano, por essa indicação sua da criação do CTA. O quanto esse CTA seria importante para o nosso município. Eu que sempre estou indo no CTA em Frutal, que eu tenho um sobrinho que é portador de doenças transmissíveis. Então, o quanto aquele pessoal recebe a gente com carinho e tira a dúvida da gente, a psicóloga mesmo, né? Uberaba já é um centro maior, tem até a oficina de arte para as mães, para as acompanhantes, está ali, enquanto espera a consulta do seu filho. As oficinas de arte vêm nos ajudar. E também a assistência social. Como elas cobram, gente? Trabalho bem feito é outra coisa. Quando não levava esse menino em Uberaba, a assistência social me cobrava, ligava de imediato. Por que que não levou? Por que que tava, o que que tava acontecendo? Então, essa criação aqui é muito boa. Você me fez lembrar também, o Luciano, quando fala de doenças transmissíveis, sobre a hepatite, um trabalho que o doutor Aldo fez aqui há muito tempo, foi um trabalho que descobriu muitos casos, e como a gente Eu trabalhei, o Zé Humberto Palhares também trabalhou, na época acho que ele estava desvinculado da farmácia, veio para o município. A gente fez esse trabalho em conjunto. É um trabalho muito bom, quando é desempenhado com carinho, com amor. Quando fala da saúde, a gente fica um pouco triste, por quê? A desumanização, nós estamos ficando desumanos com o nosso próximo. Não é só planura, não, gente. Em grande centro. Domingo passado, eu tive uma fatalidade de meu filho ter encapotado o carro e eu ter que sair daqui às pressas e ir para Uberlândia. Só entrei na UF quando um deputado ligou para mim entrar. Não é tratado como gente, a gente não é tratado como pessoas, como mãe, como ansiosas da situação, porque para mim a coisa é difícil. Porque quando você conhece, o caso já se torna pior, porque quando não conhece, já fica preocupado com a saúde, com o que está acontecendo. Então, é difícil. Esse programa, a humanização, eu acho que todo o setor da saúde tinha que trabalhar sobre isso. Já fiz esse projeto aqui o ano passado, e o prefeito podia apelar e fazer essas coisas, coisas às vezes que fica barato, mas que vai reciclar nossos funcionários da educação. Eu sei que ali eles trabalham e às vezes nem é bem visto, porque às vezes o paciente chega nervoso, ele chega, às vezes, como meu filho chegou, ele mordeu o dedo da doutora, ele quebrou o dedo de uma menina lá em Centralina, porque estava fora de si, e é um baita homem, né? Então, a gente depara com essas coisas. E temos que ser humano, aceitar as coisas. Então, a gente gostaria que fosse tratado, as pessoas fossem tratadas como gente, como pessoas, como a gente mesmo gostaria que pusesse na situação deles, né? Como seria eles o amanhã? Então, Luciano, essa indicação sua é de suma importância, parabéns de coração, e que o prefeito venha acatar essa sua indicação. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, imprensa que falada. Público presente. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o senhor e os demais vereadores pela indicação. Como diz a nossa colega vereadora Célia, simples indicações que a gente vem fazendo, vem cobrando, e a gente não vê resultado. Então, eu peço aí, nas minhas palavras de hoje, que o líder do prefeito, o senhor vereador Almezino, que leve essa mensagem ao senhor prefeito, para que ele olhe com mais carinho por essas indicações que todos nós vimos fazendo, de melhorias para a nossa cidade, e mais que a gente cobra, e nada vê na prática, a gente não vê acontecendo. Tantas indicações simples que foi feito, projeto de lei nessa Câmara, e a gente chega no Executivo e a gente não vê a coisa acontecer. Então a gente fica muito triste com isso, que a gente luta, trabalha aqui em prol da melhoria, a gente está aqui para ajudar, só que a gente não vê melhoria. Citar uma indicação, acho que até projeto, de um colega vereador, de um programa que tinha no mandato passado, que chamava Programa Prato Cheio, os funcionários recebiam, que ganhavam salário mínimo, recebiam uma cesta básica, outros funcionários ganhavam um ticket de alimentação. Programa esse que, no meu ponto de vista, teria que ser ampliado e não cortado por questão política, e a gente, de lá para cá, não viu mais isso acontecer. Isso já foi falado tantas vezes nessa Câmara, e o nosso executivo não faça as coisas acontecer. Então a gente pede mais uma vez que leve isso, essa é uma indicação, um projeto bom, já que foi cortada as horas extras dos funcionários, que sabemos que o salário dos funcionários públicos da nossa cidade, do nosso setor, é ruim. A tão reforma administrativa, tão sonhada, que todos falam em palanque, nunca acontece. Então isso seria um incentivo para projeto, como eu fiz na reunião anterior, de fazer o plano de saúde para os funcionários, é um incentivo para os funcionários, para que desenvolvam melhor suas funções. Então, esse cartão de alimentação, creio eu, que para todos os funcionários, é uma ajuda, querendo ou não, é uma ajuda de custo, que vai ser muito bem-vinda, e vai livrar um pouco a barra do prefeito perante a população, que vem sendo muito cobrado, mas vem sendo cobrado porque não vê na prática, a gente não vê as coisas acontecer. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras. Espero aí que o senhor, o líder do prefeito, leve essa mensagem a ele, para que ele olhe com mais carinho para as indicações, os projetos que a gente faz aqui, que são todos para o bem dele, para que seja realmente as coisas aconteçam em nosso município, que há tempo que não, a gente não vê acontecer. Do mais é isso, senhor presidente. Tenha todos aí um bom retorno. Muito obrigado.
Quem mais quer usar a palavra?
Bom, boa noite a todos, ao público presente, aos nobres colegas. Quero parabenizar aqui pela pessoa do Braga, no uso da tribuna. Parabenizar mesmo, digo de coração, acho que ele mexeu num tocante que está muito silencioso, né? Assim, muito quieto a situação dos outros conselhos. Seguindo assim, o exemplo do Conselho da Saúde, é como se fosse uma simbiose. O Conselho depende da Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde depende do Conselho. Não tem como funcionar a saúde se não tiver as deliberações do Conselho. Então, por isso, é muito importante a ação dos conselheiros. A atitude do Braga de vir usar a tribuna, talvez seja até mesmo para poder estar incentivando os novos conselheiros que estão lá. Os conselheiros, por si só, têm que imaginar que o Braga será substituído um dia e o conselho não pode morrer, tem que continuar. Então, a gente acaba, sim, a pessoa da gente até deixando um legado, sim, porque a gente conseguiu, na gestão que eu estava lá como presidente e a ajuda dos conselheiros, a gente conseguiu separar a sede. E existia um conselho, de fato, que não era um conselho só para assinar a ata pronta, e sim um conselho que deliberava de verdade, discutia os assuntos, e é o conselho que eu estou vendo hoje. E eu conto que eu não estou vendo os outros demais conselhos, nem o conselho de criança e adolescente a gente não está vendo funcionar. E nós estamos com situações depravantes na cidade com questão de adolescente. Então, acho que esse alerta que o Braga está dando do controle social é válido, sim. Eu acho que nós estamos aí com um portal de transparência que hoje já é uma realidade. Em 2011, em maio de 2011, aconteceu pela primeira vez no Brasil conferência a nível nacional sobre o portal de transparência. E isso exige que todos os segmentos estejam os conselhos e funcionando, atuantes. E, então, eu vejo um certo silêncio nos conselhos de planura. Acho, não sei até quando isso vai durar, porque todos os segmentos precisam de deliberação dos conselhos, é uma responsabilidade muito desse segmento, e essa chamada que o Braga está fazendo aí é muito importante, que reunisse os conselhos, talvez até mesmo, poderia até ser na sede do Conselho da Saúde, porque lá tem estrutura para isso, mas que funcionasse realmente. Então, estou esboçando um projeto, Braga, que vai envolver assim, Conselho da Criança, Adolescente, Conselho da Saúde, Secretaria de Educação, num rol, num todo, por questão exatamente de gravidez precoce, que são as crianças e adolescentes, droga, álcool, essas coisas. Estou mais ou menos terminando, vou passar para você, porque vai envolver um intersetor, né? Se saber se esse projeto a gente pode trazer para ser aprovado na Câmara. Então é um trabalho intersetorial, quem sabe isso até começa a aquecer esses conselhos que não estejam funcionando de fato. Tá? Então é muito bem citada a sua pedida na tribuna e está expondo isso. Esses outros conselhos precisam aparecer e funcionar de fato, porque não estão atuando conforme precisa. Conselho de Alimentação Escolar, parece que está tudo em silêncio também, é outra situação que envolve a merenda escolar. Se não tiver deliberação dos conselhos, fazer os relatórios tudo certinho, corta esses recursos. Então, está sendo preciso de dar essa puxada de orelha. eu vou levar com certeza, Adriano, essa puxada de orelha sim no executivo sobre as indicações. São várias indicações, sim. A gente, eu tenho feito às vezes alguma indicação, todos têm feito, e às vezes está um pouco meio, né, nem todas estão sendo atendidas no tempo que a gente gostaria, que almeja que acontecesse. Tá? Eu vou estar levando isso sim, com certeza. Tá bom? E no mais, quero parabenizar ao Conselho da Saúde de estar de pé, viu, Braga? Como sendo um exemplo dos outros e às vezes até dando um certo suporte aos outros, quem sabe? Até para os outros fazerem uma reunião, você emprestaria lá o local, não emprestaria? Então isso, exatamente. Isso, esse trabalho às vezes intersetorial, né? Eu acho que é o que está precisando, tá? Mas no mais, quero agradecer a todos pelas as indicações que fizeram, ao empenho de estar aqui, aprovando os projetos, e o povo presente, a imprensa, né? Aos funcionários dessa casa, aos internautas que nessa hora estão nos vendo ao vivo, né? Quero desejar uma boa noite, que todos fiquem com Deus.
Então, gostaria novamente de desejar boa noite a todos os vereadores, ao público, à imprensa, aos funcionários que sempre dão apoio para a gente aí. Gostaria de fazer um comentário breve, porque tem certas coisas que na nossa cidade muitas vezes acontecem poucas coisas boas e muitas coisas não são ditas. Eu quero dizer para vocês que conste em ata que o ofício número 105 do vereador Almezino leu, que retifica, aqui eu vou ler para vocês, conforme determina a lei 9.452/97, notificamos aos partidos políticos, sindicatos, trabalhadores e entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao termo de compromisso para a construção da escola de 6 salas, projeto FNDE, no valor de R$ 204.755. Por que que eu tenho que falar sobre isso? Eu tenho que falar porque foi um trabalho que a gente fez no mandato passado. Nosso grupo, eu, Adriano, Luquinha, fazemos parte do mesmo partido. E na época, foi um trabalho do, então, na época, secretário Rony Carlos Machado, que conseguiu essa escola para a Planura. Então eu quero que se conste em ata que foi um trabalho dele e não podemos tirar isso. Porque muitas vezes se dizem coisas ruins das pessoas e as coisas boas deixam de lado. Então eu quero que conste em ata que foi um trabalho muito árduo dele, uma correria muito grande, e que graças a Deus essa escola vai sair. E que isso conste em ata. Gostaria novamente de agradecer a presença de todo o público presente, o pessoal da saúde, que sempre está aqui, porque tem setor que vem aqui só quando é de interesse próprio, vocês não, vocês sempre estão aqui. Eu quero dizer para vocês, agradecer, que nós estamos muito preocupados com a questão da saúde. É muito difícil ter uma reunião aqui que não tenha uma indicação que seja indicada em relação à saúde. Eu quero também fazer um comentário sobre o requerimento. Por que que eu estou fazendo requerimento? Porque no ano passado, eu usei de boa fé, fui na Secretaria de Educação e fiz um pedido pessoal, um pedido formal, para não precisar fazer requerimento. Fiz um pedido pedindo relação dos funcionários que estavam contratados, os professores de toda a rede da educação. E uma pessoa, um tempo depois, me perguntou se eu tinha pedido isso. E eu falei para a pessoa que tinha, que eu tinha ido lá pessoalmente pedido. E a secretária teve a coragem de falar que não chegou nada para ela. E eu fiquei com vergonha, porque eu fui na boa vontade e fiz pessoalmente. Então é por isso que agora eu estou fazendo tudo em base de requerimento, para não ter aquela conversa, não pediu. Então o requerimento está registrado, está protocolado e vamos atrás. Muitas vezes alguém pode pensar, mas por que que está fazendo requerimento? Então eu quero dizer para vocês, é por isso que eu estou fazendo. para ficar uma coisa certa, sem erro e sem disse e não me disse. Então, eu gostaria de agradecer aos vereadores pelas indicações, pelas palavras. Vocês que sempre mostram boa vontade de estar trabalhando para a nossa sociedade. Pena que muitas vezes isso não é visto. Mas, se Deus quiser, um dia o povo de Planalto vai entender o que é o trabalho dessa casa. Então, boa noite a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 5 de maio de 2014. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célio Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Amanhã eu já vou entrar em contato, eu creio que vai ser a Doroteia, né, que vai vir cá. Aí eu vou já ver com ela e vou pedir para o pessoal aqui entrar em contato com todos os vereadores para a gente ver rápido para marcar essa reunião, para ver certinho. Pode marcar até para amanhã à noite. Não, mas para falar assim, primeiro a gente tem que conversar, a Doroteia tem que explicar para a gente o então, que assim, que...
Se depois ficar explicado certinho, pode ser até amanhã à noite, mas rápido se a gente quiser explicar.
É, porque é uma coisa muito séria. Igual a questão dos professores, daquela da criação de vagas, eles vão agradecer a gente por muito tempo, porque nós fizemos da melhor forma possível, das coisas certas, para não faltar documentação nenhuma. Então, declaro encerrada a reunião.